Senhoras e senhores deputados, vamos começar apenas com informações, enquanto se preparam ali as condições técnicas para a ligação online. De todo modo, queria dar conta de que recebemos uma informação do Sr. Presidente da Assembleia da República, dando-nos conta de que a Comissão Técnica Independente para os Incêndios começou formalmente os seus trabalhos no dia 22 de abril. É presidida pelo professor Joaquim Santos Silva e mantém a sua composição. Portanto, iniciou os trabalhos no dia 22 de abril, formalmente, mantém a sua composição, sendo presidida pelo professor Joaquim Santos Silva. Queria também dar conta de que amanhã temos que sair impertrivelmente às 8 horas. A doutora Sara diz 7h50, mas o que a gente comunicou era 8 horas, portanto, 7h50 é para entrada no autocarro, 8 horas é para saída. Se tiverem todos os intervenientes, podemos sair mais cedo, obviamente. Queria, porquanto, a cerimónia de inauguração lá foi antecipada para as 10h30, e por isso fazia um apelo a que todos estivéssemos para que possamos sair mesmo às 8 horas. Depois queria dar conta de que às 16 horas e 15 minutos vou ter que me ausentar. Esta reunião continuará sendo presidida por João Graça, a quem desde já agradeço, porquanto tenho que ir à assistência do PTRR, que vai hoje ser publicado no Pavilhão de Portugal. Queria pedir a vossa desculpa por esse motivo, mas ficam muito bem presididos por João Graça. Queria dar conta também de que no dia 5 de maio se prevê a nossa próxima reunião, com início às 14h30, para a audição de mais um conjunto de entidades relacionadas com o projeto de lei 236, mais conhecido da Aguardente, e depois terá uma primeira audição às 14h30 e uma segunda às 16 horas. Depois, reunião no dia seguinte, 6 de maio, às 9 horas, para a audição de mais umas entidades relativamente com este programa. No dia 12 de maio, ordem do dia, audição conjunta, requerimento do Grupo Parlamentar do Chega, maus-tratos pela exploração de patos na exploração de Benavente. Portanto, está prevista para 12 de maio. Depois vão receber. E no dia 13 de maio, também, a requerimento do PS sobre o lobo ibérico. Dia 13 de maio. Opa, não tinha hipótese. Não tinha hipótese. Não há hipótese. E agora, vamos... Senhoras e senhores deputados, vamos dar início a esta nossa reunião. Passando ao ponto 2, já abordámos o ponto 1. Vamos passar ao ponto 2, que consta da audição a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega sobre políticas gerais de pescas das seguintes entidades: Diretor-Geral da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, DGRM, Sr. Vice-Almirante António Manuel de Carvalho Coelho de Cândido, a quem dou as boas-vindas, e ao Sr. Presidente da DOCA Pesca e Portos e Lotas S.A., Dr. Afonso Oliveira, a quem dou também as boas-vindas e respectivos acompanhantes. Quer um, quer outro, a DGRM é composta por duas pessoas e eu, a DOCA Pesca, também. Sejam bem-vindos. Como sabem, o requerimento já foi, a grelha de tempo já foi distribuída. Terá uma primeira intervenção do Grupo Parlamentar Requerente, neste caso o Grupo Parlamentar do Chega, e depois tem 5 minutos as entidades para se pronunciarem sobre o requerimento. E depois, seguidamente, será uma ronda pelos partidos aqui representados. E sem mais demoras, eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Frazão para a apresentação do requerimento. Faz favor, Sr. Deputado, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Diretor-Geral da DGRM, Sr. Presidente da DOCA Pesca, bem-vindos a esta comissão e deixe-me dizer-vos que é verdadeiramente um gosto ter-vos aqui finalmente e vou explicar porque é que este gosto é tão grande e eu quero sublinhá-lo de uma forma tão veemente. É que este requerimento, primeiro, tanto no governo do PS como no primeiro governo da AD, foi chumbado reiteradas vezes aqui nesta comissão. A verdade é que o Chega apresentou por 3 vezes durante os governos de António Costa um requerimento para chamar aqui a DGRM e a DOCA Pesca, pois tanto a maioria absoluta do Primeiro-Ministro António Costa nos chumbava esses requerimentos, como no primeiro governo de Luís Montenegro, da AD, nós voltámos a apresentar o requerimento para vir aqui a DGRM e a DOCA Pesca, e ele foi também chumbado, já não pela maioria absoluta do PS, mas pela maioria absoluta do Bloco Central, constituída pelo PS e pelo PSD. Finalmente, no segundo governo do PSD e do CDS, conseguimos fazer passar este requerimento para finalmente podermos ouvir aqui o Diretor-Geral da DGRM e o Sr. Presidente da DOCA Pesca. Portanto, é de congratular a vossa presença finalmente na Casa da Democracia para poderem submeter-se às questões dos senhores deputados de todos os grupos parlamentares. Mas, apesar de ser aprovado, ainda houve uma dificuldade subsistente, é que este nosso requerimento, imaginem, foi datado de 15 de julho de 2025. Este nosso requerimento está quase a fazer um ano. Enfim, finalmente conseguimos ter aqui a DGRM e a DOCA Pesca para nos responder sobre os assuntos que preocupam as nossas comunidades pescatórias e os nossos pescadores. E a verdade é mesmo essa, é que no nosso país existe uma enorme preocupação sobre a subsistência desta atividade do setor primário, tão importante quanto característica culturalmente até do nosso país e que representa cerca de 7% do produto interno bruto e que se estima que até 2030 vai representar 5% de emprego nacional. Ora, vamos ouvir-vos com muita atenção nesta vossa primeira intervenção, Sr. Diretor-Geral e Sr. Presidente da DOCA Pesca, e guardamos algumas perguntas para a nossa intervenção e, portanto, mais uma vez, muito bem-vindos e falem com toda a liberdade, por favor. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra o Sr. Vice-Almirante António Manuel Carvalho Coelho Cândido. Tem até 5 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Para a DGRM, o papel do setor das pescas na proteção dos interesses nacionais é vital. Mais do que uma atividade produtiva, com impacto direto na nossa autonomia estratégica, segurança alimentar, emprego e coesão territorial, a pesca garante também a ocupação efetiva dos espaços marítimos sob soberania ou jurisdição nacional. Na vasta dimensão da nossa zona marítima, a presença constante dos pescadores no mar assegura que este espaço não seja um vazio jurisdicional, mas um território vivido e ocupado por embarcações de bandeira nacional. Para manter e reforçar esta presença de soberania, ao mesmo tempo que se fortalece a segurança alimentar e se reduz a dependência externa da União Europeia face aos produtos da pesca e da aquicultura, a frota tem de ser resiliente, segura e apta a atrair novas gerações. É neste ponto que se coloca um desafio regulatório na União Europeia. Em particular, identifica-se um equívoco no modo como o quadro da Política Comum das Pescas trata a modernização da frota. As limitações à arqueação e à potência das embarcações tendem a confundir melhorias de segurança e de bem-estar a bordo com o aumento do esforço de pesca. Para Portugal, motores mais potentes para enfrentar barras perigosas e melhores condições de habitabilidade não são instrumentos para pescar mais. São investimentos na segurança da navegação e na dignidade humana que não devem ser penalizados como se fossem aumento de capacidade. A DGRM reconhece as dificuldades sentidas pelo setor com a entrada em vigor do novo Regulamento de Controlo da União Europeia. Muitas disposições foram desenhadas com foco em frotas industriais e revelam-se de difícil aplicação numa frota como a nossa, maioritariamente artesanal e de pequena escala, criando um desfasamento entre a norma e a realidade operacional. Este desfasamento é particularmente visível na carga administrativa e operacional, por um lado, regras como o reporte obrigatório de capturas abaixo dos 50 kg e a exigência de planos de estiva segregada em embarcações de pequena dimensão, introduzem obrigações desproporcionais. Por outro, exigências técnicas relativas à gestão de gelo e à organização do espaço a bordo colidem com limitações físicas de embarcações que não dispõem da escala das frotas industriais. Apesar de Portugal ter defendido estas especificidades nas instâncias europeias, os argumentos nacionais não foram acolhidos no texto final, publicado em 2023. A DGRM tem acompanhado de perto os impactos no setor e continuado a sensibilizar as instituições europeias para soluções mais flexíveis, proporcionais e adaptadas à realidade da nossa frota. Desde 10 de janeiro deste ano, que o registro de capturas inferiores a 50 kg se aplica a embarcações com comprimento total igual ou superior a 12 metros e aplicar-se-á a todas as embarcações a partir de 10 de janeiro de 2028. De acordo com o relatório da frota de 2024, cerca de 90% das embarcações registadas têm um comprimento total inferior a 12 metros e baixa tonelagem bruta, representando, em conjunto, aproximadamente 13,5% do total nacional. Ou seja, medidas concebidas para outras realidades podem gerar custos de conformidade significativos num universo muito amplo de operadores de pequena escala. Acresce que o registro de quantidades inferiores a 50 kg tem implicações no cumprimento da margem de tolerância. Uma margem de tolerância de 10% é particularmente difícil de cumprir quando se tratam pequenas quantidades e várias espécies, aumentando o risco de incumprimentos involuntários e de penalizações desajustadas face à realidade operacional. No âmbito do controlo e inspeção da pesca e aquicultura, com o objetivo de assegurar uma aplicação eficaz dos regulamentos e privilegiar os profissionais cumpridores, a DGRM tem vindo a reforçar uma abordagem de fiscalização assente em cooperação institucional e em análise de risco. Em concreto, continuaremos a incrementar a coordenação no âmbito do CIFICAP, optimizando a colaboração com as diversas entidades de fiscalização e a priorizar a análise de risco, tornando as ações mais cirúrgicas e baseadas em indicadores objetivos. Esta forma de atuar permite reduzir o impacto e a pressão sobre os operadores cumpridores, concentrando os recursos de inspeção onde existem indícios reais de irregularidades. Com a Agência Europeia de Controlo das Pescas, com a EFCA, a DGRM tem participado ativamente nos programas de ação conjunta, onde inspectores de pescas da DGRM são destacados para missões internacionais em navios da União Europeia. Estas operações monitorizam frotas em áreas críticas, como sejam as zonas reguladas pela NAFO e NEAFC. Para além da presença física no mar, a DGRM articula em tempo real com a EFCA o planeamento de missões e a avaliação de risco dos navios, garantindo uma monitorização de dados e rastreabilidade altamente eficaz. Esta sinergia é reforçada por uma constante cooperação técnica e formação especializada que permite harmonizar os procedimentos de inspeção e controlo entre os diversos Estados-membros. Acreditamos que o futuro da pesca reside na cooperação efetiva, num quadro regulatório proporcional e baseado na evidência, capaz de conciliar a proteção dos ecossistemas marinhos com a viabilidade económica do setor e a salvaguarda do emprego, da coesão territorial e da dignidade de quem trabalha no mar, disse.
Muito obrigado, Sr. Vice-Almirante. Eu fui um pouco mais explorado no tempo, presumo que esta intervenção inicial provavelmente já responderá também a alguns senhores deputados, mas me tem a palavra agora o Sr. Presidente da DOCA Pesca, Afonso Oliveira. Faz favor, até 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão da Agricultura e Pescas, senhores e senhores deputados, Sr. Almirante também, um prazer estar consigo aqui novamente nesta comissão. Como bem sabem, senhores deputados, Sr. Parafrasão também fez uma referência, e também lhe faço uma referência também. Nós, como sabe, não temos nada, nós estamos cá quando somos chamados pela comissão e, portanto, estamos cá com gosto. E como bem se lembra, também tivemos cá nesta comissão, em audição, neste início do mês de abril. Portanto, temos cá, há muito pouco tempo, tivemos cá numa última matéria, mas a verdade é que cá estivemos. Quero também dizer-vos, tenho comigo aqui ao meu lado, a totalidade do Conselho de Administração, a doutora Isabel Esteves, a doutora Márcia Passos, que me acompanham também nesta audição, dada a importância que tem também, digamos, o tema em questão. Disse-me nessa altura, quando cá estivemos, e permita-me que volte a referir, que a DOCA Pesca é uma entidade autónoma empresarial do Estado, detida a 100% pelo Estado e tutelada pelo Ministério das Finanças e Agricultura e Mar. E também afirmamos que a missão que está confiada à DOCA Pesca é garantir o cumprimento do serviço público de primeira venda de pescado, em lota e atividades conexas, administrar portos de pesca e exercer funções da autoridade portuária. Na verdade, o requerimento para a audição de hoje já faz, e bem, o enquadramento sob o papel que está confiado à DOCA Pesca em todo o setor das pescas. Como é também do conhecimento dos senhores deputados, o atual Conselho de Administração iniciou funções no dia 1 de setembro de 2025. E desde o primeiro dia das nossas funções, temos pautado a nossa ação com visitas ao longo de todo o território do continente, com o objetivo de melhor conhecer a realidade, avaliar os problemas e ouvir sempre para melhor decidir. Temos estado de forma sistemática em reuniões de trabalho com organizações de produtores, associações e profissionais do setor das pescas do norte a sul do país. Estamos sempre onde está a pesca e onde estão os pescadores. A gestão dos portos de pesca são também uma competência da DOCA Pesca. A responsabilidade pelos investimentos dos portos de pesca é também da DOCA Pesca. Importa afirmar este propósito, já com o conhecimento de todo o território, que encontramos um nível de investimento dos portos de pesca manifestamente insuficiente. Neste contexto, e no curso dos 3 meses subsequentes ao início das funções do atual Conselho de Administração, foi tomada a decisão de avançar com um conjunto estruturado de investimentos, tendo sido aprovado um plano de investimentos no montante de aproximadamente 13 milhões de euros. No seguimento dessa estratégia, em dezembro de 2025, a DOCA Pesca submeteu 25 candidaturas ao programa Mar 2030. Assim, desde o início do ano 2026, a DOCA Pesca tem vindo a intensificar a execução do seu plano de investimentos em múltiplas frentes, com especial enfoque para a requalificação de infraestruturas portuárias e a modernização dos equipamentos, abrangendo diversas regiões do território continental. Na Póvoa de Varzim, em Matosinhos, na Figueira da Foz, Nazaré, Peniche, Setúbal, Sesimbra, Sagres, Lagos, Rio Arado, Albufeira, Quarteira, e não vou estar a especificar os projetos, mas estão aqui para ser mais eficaz na minha intervenção, Olhão, Colatra, Fuzeta, Tavira. São o número de investimentos que nós avançamos já para estas intervenções. No âmbito dos investimentos, estamos a reabilitar as fábricas de gelo, como sabem, senhores deputados, senhoras deputadas, são centrais, fundamentais para um bom trabalho na DOCA Pesca e uma ação que faz parte da nossa missão de fazer com que o peixe saia da DOCA Pesca como entrou. Digamos assim, não é? Entrou bem, saiu do mar e, portanto, isso é fundamental. E, portanto, estamos a intervir também nas fábricas em Viana do Castelo, Matosinhos, Aveiro, Figueira da Foz, Sines, Lagoa, Vila Real, San António e ainda vamos adquirir uma unidade móvel. Senhor Presidente, senhores deputados, o futuro exige visão estratégica. O futuro exige que as decisões de hoje apostem na modernização das infraestruturas e em processos de inovação. Exige conhecimento, exige decisão. É o que estamos a fazer. Este é o tempo de todos percebermos a importância que tem o setor das pescas, a importância que tem a economia do mar. É agora que temos todos de trabalhar e criar melhores condições que tornem o setor mais atrativo, valorizando o pescado e o rendimento dos pescadores. Decorre desta afirmação a necessidade decisiva de se criarem condições para garantir a renovação geracional. O recente reforço dos apoios aos jovens pescadores é um passo muito importante para que as nossas comunidades costeiras sejam centros vivos de inovação e empreendedorismo. Devemos, sem dúvida, focar na renovação geracional. A recente criação do Estatuto do Jovem Pescador, pelo atual Governo, em janeiro de 2026, é um passo legislativo crucial para atrair talento e contribuir para que a nova geração compreenda que a pesca tem futuro. A sustentabilidade é, por fim, o compromisso que nos une. Projetos como a pesca por um mar sem lixo demonstram que o pescador é o primeiro e mais atento guardião do oceano. A pesca por um mar sem lixo é um projeto integrado num dos compromissos voluntários de Portugal no âmbito do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14 Oceanos, promovendo a recolha dos resíduos gerados a bordo e capturados nas artes de pesca e disponibilizando as infraestruturas adequadas para a sua recepção em terra e posterior valorização. Este projeto, coordenado pela DOCA Pesca, une organizações de produtores, armadores e pescadores, bem como entidades públicas e privadas dos portos, visando a melhoria das condições ambientais da zona costeira portuguesa. Senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, vou já terminar. Quero também dizer-vos, ou queremos dizer-vos, que o Conselho de Administração retomou o procedimento de transferência de competências para os municípios no domínio das áreas portuárias e marítimas e das áreas urbanas de desenvolvimento turístico não afetas à atividade portuária, tendo já promovido reuniões de trabalho com presidentes das câmaras de municipais de Alcoutim, Alcobaça, Caminha, Loulé, Vila de São António, Faro, Olhão e Vila do Conde. Estes casos, estes presidentes de câmara, são as câmaras e os municípios onde nós entendemos, e está definido, está perfeitamente claro, que deve transferir-se para os municípios essas competências. Claro que houve mais reuniões com outros presidentes de câmara, com outras câmaras. Estas foram as que fizemos neste âmbito. Estas reuniões visam reforçar a articulação institucional, assegurar uma transição eficaz de responsabilidade e garantir que as especificidades de cada território sejam devidamente consideradas no processo. Nesta minha intervenção, para vosso conhecimento, quisemos destacar alguns dos vetores estratégicos do trabalho que estamos a fazer na DOCA Pesca. Obrigado pela vossa atenção e estarei ao dispor para as questões que queiram colocar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E vamos iniciar agora a primeira ronda, dando a voz aos partidos aqui representados. E tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Oliveira, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado. Tem até 7 minutos, sei que vai partir a sua partilhar. Pergunta com a senhora deputada. Faça o seu deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento o Sr. Diretor-Geral da DGRM e o Sr. Presidente também do Conselho de Administração da DOCA Pesca. Saúdo a vossa vinda a esta comissão e evidencio aqui aquilo que já podemos ver que são... Parecem novos mares aquilo que também os senhores nos trazem numa cultura que pretendemos que exista e persista na administração pública, que é também a cultura do nosso governo, de valorização dos pescadores e de tratamento desses homens e mulheres com a importância e a grandeza que devem ter e não, como muitas vezes assistimos no passado, uma cultura miserabilista parece tratar os pescadores como coitadinhos, quando os pescadores querem é ser tratados com respeito e querem que possamos, com medidas concretas, engrandecer aquele que é o seu papel também na economia portuguesa. E, portanto, falou de renovação geracional e aumento do rendimento. Isto é uma pescadinha de rabo na boca, porque o aumento do rendimento fará uma promoção natural da renovação geracional e isso mesmo também, por sua vez, procurará esse aumento de rendimento, que é um desígnio que nós sabemos do nosso Ministério da Agricultura, do Sr. Ministro da Agricultura e Mar, é o aumento do rendimento também no setor das pescas. E, portanto, por tudo aquilo que foi dito, permitam-me agora fazer aqui algumas perguntas para melhor esclarecimento também desta Comissão e de todos quantos nos escutam. E numa primeira questão eu gostaria de saber em que ponto se encontra o Estatuto do Jovem Pescador, criado em janeiro deste ano, qual o grau de adesão, se já temos essas informações a esta medida, e que apoios específicos foram destinados para este Estatuto, bem como o nível de execução dos mesmos, se já estivermos detentores desses dados. Em segundo lugar, gostaria de questionar sobre o estado de execução dos fundos PRR destinados à transição energética e da frota mercante nacional. Todos sabemos que as águas portuguesas, este nosso património, este nosso território é apetecível para frotas estrangeiras, com outro grau até de capacidade de atuação, e os nossos pescadores só poderão competir com essas frotas se forem naturalmente devidamente apoiados na sua atividade. Relativamente a outro tema, que é o período de defesa do polvo, um tema já abordado noutras reuniões, inclusivamente aqui na audição do Sr. Secretário de Estado das Pescas, gostaríamos de questionar se a suspensão do mesmo face ao mau tempo continua a ser uma medida que a DGRM continua a ponderar. E, por último, relativamente às margens de erro do Diário de Pesca Eletrónico e ao acordo com a Indonésia, que informações podem a DGRM e a DOCA Pesca dar a esta Comissão e aos portugueses no sentido de tranquilizar o setor e de trazermos boas notícias a esta nobre atividade. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhora Deputada Sónia do Reis, para completar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar o Sr. Presidente, os Srs. Deputados, mas também os nossos convidados hoje. Portanto, o Sr. Diretor-Geral da DGRM, mais uma vez, esteve cá há pouco tempo, assim como o Sr. Presidente da DOCA Pesca. O novo Conselho de Administração da DOCA Pesca tomou posse há pouco, herdando um pesado legado de desinvestimento nas suas instalações, fruto de anos de governação socialista.
Ora bem.
Um setor estratégico como a pesca acabou por cair num vazio, sobrevivendo muito por resiliência e amor à atividade dos pescadores portugueses. A DOCA Pesca tem atenção aos problemas das comunidades pescatórias, sobretudo nas localidades tradicionalmente dependentes da pesca e da aquicultura, com a preocupação de transferir valor para a economia do mar. Somos um país de mar, e o mar faz parte da nossa história e da nossa identidade. Mas se há desinvestimento, há degradação, desmotivação, é imperativo voltar a olhar para o setor com seriedade e responsabilidade e diálogo. Por isso, Sr. Presidente da DOCA Pesca, Dr. Afonso Oliveira, pergunto, também aproveitando a deixa que nos deixou na sua introdução, que investimentos estão planeados para dotar a rede de infraestruturas da DOCA Pesca de forma a conseguir alcançar esses objetivos e recuperar anos de desinvestimento? E nesse plano de investimento, o que está definido para o Distrito de Setúbal, já que mencionou na sua intervenção Sines, Setúbal e Sesimbra, e obviamente que esta é uma pergunta que me diz muito, porque eu fui eleita pelo Círculo Eleitoral de Setúbal e, portanto, também tenho curiosidade em saber o que por aí vem. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora tem a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Chega. Começa pelo deputado Pedro Frazão e depois reparte. Faz-se.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Vice-Almirante Coelho Cândido e Sr. Presidente Afonso Oliveira, as vossas intervenções iniciais foram paradigmáticas da revelação do porquê de primeiro o Partido Socialista não vos deixar vir ou não deixar vir estas entidades, porque não eram os senhores na altura, a esta comissão, porque de facto o desinvestimento nas pescas em Portugal era atroz e se viessem essas instituições ele ficaria por demais evidente, como ficou agora por aquilo que nos foi relatado. Mas também deixam a descoberto a incompreensão de porque é que no primeiro governo de Luís Montenegro, em 2024, também não deixaram vir aqui estas entidades falar exatamente sobre este requerimento. Mas o que está para trás e vamos passar ao futuro, ou aliás ao presente. Vou começar pelo caso da ameijoa japonesa nos estuários do Tejo e do Sado, que tem sido um assunto que tem com certeza também visto, que temos tratado aqui nesta comissão, e portanto tivemos aqui o Sr. Secretário de Estado das Pescas, atual, a admitir que existia um cenário de máfia e de tráfico, de ilegalidade e de alta corrupção. E a resposta que o Governo deu, pelas suas próprias palavras, foi fechar tudo. E, portanto, no fundo, o Sr. Secretário de Estado acabou por ter assumir a responsabilidade destes dois despachos do Sr. Diretor-Geral da DGRM, o despacho 35 e o despacho 6, um de 2025 e outro já deste ano, que fecharam com tendo como base razões diferentes o comércio da ameijoa japonesa. Mas o que eu gostava de perguntar é se o Estado fechou a porta àqueles que estavam a fazer as apanhas legais, continua a abrir as portas aos ilegais, porque quantas redes é que foram desmanteladas até agora? Não se sabe. Aliás, se hoje passarmos ali a ponte Vasco da Gama, continuamos a ver cerca de 40 embarcações a apanharem esta ameijoa japonesa. Quantas condenações é que houve? Continuam a existir apreensões, o que demonstra que continua a existir a ilegalidade. Portanto, nós estamos, no fundo, a ter dois despachos que são, para inglês ver, que vieram a proibir a atividade aos legais, mas continua a permitir a ilegalidade. E ao mesmo tempo que disseram que ninguém fica para trás e que prometeram compensações aos operadores legais que ficaram com a sua atividade proibida, isso continua a não existir. Portanto, gostava que nos explicasse, de facto, qual é o plano da DGRM para colocar de novo a legalidade nesta atividade e não prejudicar mais os operadores legais. Gostava também de me dirigir a um assunto que também abordou, que é o apoio ao setor. Ora, nós temos, de facto, um sistema que demora muito a proporcionar apoios ao setor. Temos pescadores que continuam a perder rendimento enquanto o Estado está entretido a validar os seus papéis. A DGRM, infelizmente, é também uma direção-geral que anda muito aos papéis e não responde em tempo real. E, portanto, isto acaba por não ser um apoio. É mais um tipo de tortura burocrática que se aplica sobre os pescadores. Portanto, eu gostava de perguntar como é que nós conseguimos ultrapassar as imposições que também indicou vêm muitas vezes de Bruxelas e que nós não conseguimos fazer com que os apoios cheguem diretamente aos nossos pescadores, nomeadamente aqueles que põem fora dos apoios, por exemplo, quem não teve uma quebra de pesca de 30%. Teve também uma dificuldade na manutenção tanto dos postos de trabalho como das suas próprias embarcações. Ou seja, o que é que mudou concretamente de governos passados socialistas para hoje em dia? Em que é que nós estamos a facilitar a vida aos nossos pescadores? Um terceiro assunto é o assunto da fiscalização, que o Sr. Diretor-Geral também abordou, nomeadamente até fazendo com orgulho a integração dos nossos inspectores em missões da Agência Europeia de Controlo das Pescas. É verdade, isso é verdade, mas as barreiras continuam por rever, continua a existir silêncio do Governo perante as reivindicações dos inspectores de pesca e, portanto, eu perguntava concretamente quantos operadores é que estão no terreno hoje, quantos inspectores, aliás, peço desculpa, e se são suficientes ou não, porque aquilo que nós temos indicação é de que não são suficientes. Gostava que falasse também sobre o Diário de Pesca Eletrónico, que falou, de facto, a sua margem de erro é muito baixa e, portanto, o que é que acontece aqui? O Estado está a exigir uma perfeição no papel, mas não tolera as imperfeições do sistema e vai, mais uma vez, ser uma força contra aquilo que são as atividades das pescatórias. Finalmente, para a DOCA Pesca, louvo tantos anúncios de 13 milhões em obras, de 25 candidaturas no Mar 2030, finalmente o Estado reconhece que há um problema com o gelo nos nossos portos em Portugal, algo que o Chega e os nossos deputados vinham reiteradamente a sublinhar aqui, mas gostava que nos apresentasse metas temporais. Sr. Presidente, muito bem, estamos a avançar. Diagnosticou a falha de investimento que existia nos governos anteriores, agora nós queremos saber metas temporais. Quando é que podemos contar com a finalização destes projetos? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Graça, Vice-Presidente desta Comissão, o seu colega de partido deixou-lhe apenas 30 segundos, tem que ser muito telegráfico.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem-vindos às entidades. Registrei aqui pela parte da DGRN, realmente, esta importância dos motores mais potentes e melhores condições. Isso é muito, muito importante e muito pedido pelos pescadores. Realmente, estas limitações físicas nas embarcações, o exemplo dos barcos, das embarcações do peixe-espada na Madeira é lamentável. E que Portugal não consiga, junto à União Europeia, provar que é preciso aquelas embarcações terem mais condições. Só mesmo para terminar, quanto aos portos, falou aí muito bem, isto da parte da DOCA Pesca, e eu pergunto como é que está, o que é que vão fazer em Espozende, porque a barra está fechada há 2 meses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e agradeço-lhe imenso a sua capacidade de síntese. Vamos dar a palavra ao Partido Socialista. Deputado Pedro do Carmo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Diretor-Geral dos Recursos Naturais e Segurança e Serviços Marítimos, e Sr. Presidente da DOCA Pesca. É sempre um gosto revê-lo, é naturalmente com satisfação. Dar nota que esta audição é requerimento do Chega, que tem duas fases, porque é para ser uma audição conjunta depois com o Sr. Secretário de Estado. Aquilo que vamos fazer hoje aqui é um conjunto de questões, é um ponto de situação, para que depois o responsável político, aqui também em sede de comissão, possa efetivamente apresentar os dados e esclarecer e ser escrutinado como é a competência deste Parlamento. Mas, naturalmente, que é necessário dar aqui boa nota de duas ou três considerações relativamente aos governos PS que foram abusivamente utilizados. Desde logo, a primeira, o Sr. Deputado Pedro Frazão, do Chega, no próprio requerimento, reconhece a importância da DGRM, através da sua direção de inspeção, monitorização e controle, com competência de fiscalização, toda esta instrução de processos e sistemas, é preciso lembrar que foi, de forma simplificada, enquadrada numa política comum de pescas. E a isso devemos, naturalmente, o trabalho feito pelos governos PS, porque, se quer recordar, a DOCA Pesca como empresa pública, o serviço público responsável pela primeira venda de pescado, pela administração dos portos de pesca e marinas, e pelo apoio às comunidades pescatórias. Ou seja, o Chega descreve um modelo, uma arquitetura institucional que foi construída, reforçada e estabilizada nos governos PS. Isto são factos. Convém recordar alguns dados concretos também do governo PS, porque já passaram 2 anos e parece que isto não existiu. Foi sob a governação do PS que se modernizaram os serviços de inspeção e monitorização da DGRM. Verdade. Se modernizaram os sistemas de controle, se tornou um quadro sancionatório que hoje permite combater a pesca ilegal. Verdade. Foi sob a governação do PS que a DOCA Pesca foi reequilibrada financeiramente. Verdade. Investiu na requalificação de lotas e infraestruturas portuárias e o reforço do seu papel junto da pesca artesanal e pequenas comunidades pescatórias. Verdade. São factos que temos que, naturalmente, também dar aqui boa nota antes de colocar as questões todas. Também é verdade que foi com o Governo PS que o Mar 2020 teve uma execução robusta. Foi orientada para a modernização sustentável, apoio à renovação e adaptação da frota, pequena escala, pequenos investimentos em portos, lotas de diversificação de atividades, projetos de valorização e espécies menos valorizadas. Tudo isto foi trabalho. Foi, podia ter sido melhorado, deve ser melhorado. Mas são factos que não podemos, naturalmente, escamotear. E sobre isto, o Chega nada diz. Aquilo que importa, aquilo não é ganhar nem perder, é falar sobre factos. Quantos projetos estão parados na gaveta? Esta é uma questão que coloco. Quantos investimentos portuários e apoios à renovação da frota artesanal foram prometidos e ainda não avançaram? Que é esta a nossa função, é escrutinar o momento, é escrutinar o que se passou aqui. E é aqui que o Governo, em nosso entender, tem falhado. Sr. Diretor-Geral da DGRM, pergunto, e porque fala nesta questão do requerimento, não chega. No plano geral, o que queremos saber é se a DGRM tem hoje os meios humanos e materiais necessários. Quantos inspectores têm no terreno? Quantas equipas conseguem garantir uma cobertura efetiva da nossa costa e da zona económica exclusiva? Sr. Presidente da DOCA Pesca, o requerimento também fala em evitar conflitos necessários com os pescadores, nomeadamente pela supervisão de zonas de pesca com outras atividades económicas. Fala também do papel da DOCA Pesca na transferência do valor para a economia do mar e do apoio às atividades pescatórias. Pergunto-lhe, de forma direta, qual é hoje o estado das infraestruturas sobre a vossa gestão? Que investimentos estão em curso em lotas e portos de pesca? Que verbas estão contratualizadas? Que verbas estão a ser executadas e que ficaram pelo caminho do Governo da AD? Pergunto igualmente se sente continuidade em relação a toda a linha de investimento e de requalificação que vinha sendo trazida do anterior Governo do Partido Socialista. E se recebe numa retração da tutela que reduz e a degradação dos equipamentos em serviço público e das suas necessidades. Dar outra nota, o PS tomou decisões difíceis, nomeadamente na gestão dos recursos. Foram muitas decisões muito difíceis, nem sempre bem explicadas, mas o que é facto é que hoje estão a produzir efeitos. Ainda há outra pequena nota, outro ponto que gostaria de sublinhar, que tem a ver com a supervisão de zonas de instalação de outras atividades económicas em áreas de pesca, como é, seja o que se vive com, nomeadamente, as energias alternativas. O que vemos e quero saber aqui é que se estão sensibilizados para essa problemática e de que forma é que é preciso conciliar com a atividade piscatória. Por último, uma nota final, e hoje que é importante, que é falar que o importante que trazemos hoje aqui é, naturalmente, o exigir a transparência a vossas excelências, a transparência a quem gera os meios, a transparência sobre a execução dos fundos comunitários, sobre os investimentos, para que efetivamente façamos todos aqui em conjunto o nosso escrutínio e que possamos efetivamente julgar e comentar as decisões do Governo. O PS estará, como sempre esteve, ao lado dos pescadores, ao lado da economia do mar, ao lado de quem cumpre as regras, ao lado das comunidades que dependem da pesca e de uma gestão responsável de todos os recursos. Dos técnicos, dos trabalhadores da DGRM, da DOCA Pesca, que todos os dias seguram o funcionamento do setor e continuará a exigir que a política das pescas seja feita com seriedade. Repito, com seriedade, com dados, com fundos bem executados e com respeito pelo Parlamento e pelo papel de cada um no Parlamento. Não contem connosco para vir para aqui com retóricas, com soundbites que não têm nenhum interesse em resolver nenhum problema. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço também o rigor do tempo e tem agora a palavra o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal e também o Vice-Presidente desta Comissão, Mário Marinho Lopes. Faz favor, tem 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Sras. e Srs. Deputados. Cumprimento também a DGRM e a DOCA Pesca. Tenho aqui três assuntos que gostaria de levantar. O primeiro tem que ver com a forma como, sobretudo a DGRM, mas também a DOCA Pesca, olham para o dilema que existe entre a sustentabilidade não apenas do pescado, mas do setor, e o nosso setor é um setor muito assente na pequena pesca e na pesca tradicional, e portanto são pessoas que não têm capacidade de profissionalização e de grande escala, e a necessidade de nós sermos competitivos e do setor ter rentabilidade, e para isso é preciso escala, é preciso profissionalização, são precisas embarcações maiores. Portanto, a questão é como é que vem este dilema, esta dualidade, como é que nós conseguimos assegurar a sustentabilidade para estas pequenas embarcações, para a pesca tradicional, assegurar que os nossos pescadores continuam a competir e conseguem fazê-lo, não diria em igualdade de circunstâncias, mas pelo menos de uma forma que não ponha em causa o seu rendimento. Mas, por outro lado, temos que continuar a apostar numa maior profissionalização. Caso contrário, teremos dificuldades em competir com outros países. Portanto, a questão é como assegurar aqui esta aparente dualidade e qual a visão. E já agora, quando nós estamos a falar de competitividade, geralmente estamos a referir a que indicadores? Estamos a falar de valor por quilo, estamos a falar do rendimento dos pescadores, estamos a falar do valor acrescentado bruto, estamos a falar de quanto exportamos, porque o indicador que nós escolhemos vai ser muito importante também para decidir, do ponto de vista de políticas públicas, o que é que podemos e devemos fazer. E já agora, uma questão mais dirigida para a DOCA Pesca, nós vemos uma grande diferença entre o preço do pescado fresco quando está na lota, em leilão, que em 2024 rondou os 2,5€, e depois aquilo que é o preço de venda final, mais ajusante na cadeia de valor. E a questão é se isto é uma, enfim, é uma inevitabilidade pela forma como o setor está montado, ou se é uma consequência do sistema de leilão que acaba por prejudicar precisamente estes pequenos produtores, pequenos pescadores, que têm custos substancialmente maiores do que as grandes embarcações, em detrimento do resto da cadeia que beneficia de preço de pescado mais baixo e depois acrescenta-lhe a margem em cima. E já agora, se temos dados mais granulares para podermos olhar para esta questão com mais detalhe. Depois, o segundo tema tem que ver com um outro eixo de sustentabilidade do pescado, que é a aquacultura. Quando nós visitamos, por exemplo, a Ria de Vigo, nós percebemos o quão distante estamos do nosso potencial, do ponto de vista não apenas da aquacultura, mas de culturas também de bivalves. Nós estamos a desperdiçar todo o nosso potencial que nós temos, por exemplo, na Ria de Aveiro, entre outros locais, e a minha questão é porquê? Não existem operadores no mercado que estejam disponíveis a explorar a aquacultura? É a máquina administrativa que está a bloquear os licenciamentos? A que é que se deve isto? Porque é que não estamos a fazer pleno uso do nosso potencial produtivo do ponto de vista da aquacultura e de cultura de bivalves também, e que comparativamente com a Espanha é uma autêntica desgraça. Não há outra forma de o qualificar. Gostaríamos de saber também qual a opinião relativamente a este assunto. E depois, finalmente, a questão da fiscalização. Não apenas a fiscalização que já foi aqui mencionada, das embarcações ilegais, mas sobretudo daquilo que é uma pesca de espécies consideradas, enfim, em situação ou ilegal ou mesmo de risco, nomeadamente a questão do finning, dos tubarões. Sabemos que há muitos mercados que o procuram e Portugal, neste momento, deve ser um dos maiores exportadores. Que tipo de fiscalização é que é feita relativamente a isso? Ou também os pepinos do mar, que sabemos que é uma iguaria noutros países. Tipo de controle, de acompanhamento é que é feito e que, se não é feito, o que é que pode e deve ser feito para garantir que tudo segue os preceitos da legalidade e, portanto, não há aqui agentes que estão a competir de uma forma desleal para com todos os outros que tenham de cumprir as regras. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Queria também informar de que está a participar nesta reunião online o Sr. Deputado Jorge Gonçalo Valente, a partir de... E agora tem a palavra o Sr. Deputado do LIVRE, Jorge Pinto, faz favor, até 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimento as senhoras e senhores deputados, cumprimento também os nossos convidados. Tendo apenas 3 minutos, vou passar diretamente para as questões, que são, na verdade, maioritariamente para a DGRM. A primeira prende-se, como disse na intervenção inicial do Sr. Vice-Almirante, com o Regulamento Europeu, que já foi aprovado, que entrou em vigor em 24 e que, neste ano 2026, é decisivo para o nosso país. E, portanto, em relação a este regulamento e até com as especificidades do setor das pescas em Portugal que bem referiu, tenho uma série de perguntas. Desde logo, qual é o estado de implementação deste regulamento nesta fase, no final de abril de 2024? Que medidas é que já foram adotadas para assegurar a sua plena conformidade, apesar, ou se calhar sobretudo, tendo em conta as especificidades portuguesas, quais os principais desafios que a DGRM identifica na execução deste regulamento em Portugal e se identificam necessidades adicionais de recursos, sejam eles humanos, técnicos ou financeiros, para o poder cumprir. E, finalmente, também, atendendo à especificidade do nosso país, como é que está a ser articulada a interação com as inspeções regionais nos arquipélagos da Madeira e dos Açores? Uma segunda pergunta, um tema que tem dado a falar, mas muito pouco relacionado com a questão das pescas, que é a central dessalinizadora no Algarve. Houve recentemente uma manifestação dos pescadores, o LIVRE tem uma posição bastante cética em relação a esta central, que parece fazer a unanimidade nos outros grupos, mas os pescadores têm dúvidas em relação à mesma. Portanto, a minha pergunta aqui é se a DGRM já foi chamada a pronunciar-se sobre este projeto e como é que está a acompanhar possíveis impactos no setor piscatório na região onde a central estará a ser construída. Uma última pergunta, até reconhecendo aquilo que disse na intervenção inicial e certamente acompanho a preocupação com a necessidade de melhorar as condições de habitabilidade a bordo das embarcações, e esse é certamente um imperativo que nós queremos ajudar a cumprir, mas reconhecemos também que isto pode permitir a sobrecapacidade da frota e assim potenciar também a subexploração de recursos, razão pela qual isso não é permitido pela União Europeia. Como tal, a minha pergunta é de que forma é que, na opinião da DGRM, nós podemos voltar ou dar a volta a esta situação? Ou seja, como é que podemos articular e melhorar as condições a bordo sem, com isso, aumentar a capacidade da frota? Passaria por mais fiscalização? Se sim, em que moldes? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, Alfredo Maia. Sr. Deputado, faça favor. 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimento os nossos convidados e gostava de começar pelo Sr. Diretor-Geral dos Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, tendo em conta o estado do tempo no mar. No final de 2025 e no início deste ano, os pescadores foram forçados a maior número de paragens e, por vezes, paragens mais extensas, o que se representou necessariamente elevadas perdas de rendimento, somando-se ao agravamento das suas condições, desde logo com os preços dos combustíveis e as dificuldades económicas que as famílias já atravessavam e atravessam. Mas, neste contexto, preocupa-nos muito a situação dos saldos negativos do Fundo de Garantia de Compensação Salarial dos Profissionais da Pesca. E, portanto, gostaríamos de que nos esclarecesse que medidas estão ou foram tomadas relativamente a esta situação. Uma outra preocupação tem a ver com uma questão que o Sr. Diretor-Geral já aqui referiu, que é a aplicação do Regulamento 2003/2842, que obriga alterações estruturais nas embarcações, que não são aplicáveis para muitas delas. A questão que se coloca aqui não é necessariamente sobre o cumprimento ou o incumprimento, a aplicação ou não do regulamento, mas se ele é justo ou se é ajustado. Aliás, o Sr. Vice-Almirante referiu aqui que 90% ou mais das embarcações têm menos do que os 12 metros a que estariam obrigadas. A pergunta que se coloca, e tendo em conta que não houve não foi fixado um período transitório para a aplicação do regulamento, é de que forma é que ele vai ser aplicado e que sugestões de política pública é que a Direção-Geral faz com vista à proteção dos pescadores e das respectivas comunidades. Em relação à DOCA Pesca, foram aqui referidos investimentos em vários portos ao longo do país. Se bem ouvi, não foi referido o exemplo do Porto de Pesca de Matosinhos, isto é, qual é o ponto de situação da reabilitação, incluindo uma nova fábrica de gelo. E de que modo é que o plano de desenvolvimento do Porto de Leixões pode afetar ou não o desenvolvimento do Porto de Pesca. Finalmente, em relação aos preços mínimos de venda do pescado em primeira venda na lota, se o Sr. Presidente concorda ou não com o PCP quando propõe que, por um lado, sejam fixados a preços mínimos e, por outro lado, uma margem de lucro ao longo da cadeia até que não seja superior a 50%. Disse. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Forzão, faz favor. Sr.
Presidente, peço a palavra para uma interpelação à mesa pela condução dos trabalhos, por favor.
Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, pelo artigo 89º do Regimento da Assembleia da República, o Presidente deve advertir o orador quando este se afasta do assunto em discussão. Ora, nós hoje estamos aqui a receber a DGRM e a DOCA Pesca, a requerimento do Chega, sobre políticas gerais da pesca. O Sr. Deputado do Livre ou está mal informado ou não leu o requerimento e veio falar sobre desalinizador. E, portanto, pedi ao Sr. Presidente que advertisse este orador e que informasse também as entidades que não necessitam de responder a esta questão. Muito obrigado.
Sr. Deputado, eu entendi que a desalinização só foi referida ao facto da desalinização do Algarve pela implicação que tinha nas pescas e foi só por isso que eu não adverti na altura. Era um elemento estranho ao requerimento, mas que poderia ter influência num assunto versado pelo requerimento e foi por isso que eu não adverti. E agora, para responder, de todo modo, para responder, tem a palavra às entidades e, pela mesma ordem, 5 minutos, o Sr. Vice-Almirante. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começando pelo jovem Estatuto de Jovem Pescador, nós até à data recebemos 20 pedidos e foram aprovados 5. Relativamente ao PRR, temos que considerar que houve no início algum atraso e os estaleiros têm estado a dar uma resposta extraordinária, porque temos que perceber que surgiram inúmeros pedidos de alterações de embarcações num muito curto período e nós não tínhamos capacidade instalada em Portugal para conseguir, de uma forma fácil, resolver este problema. A DGRM tem acompanhado de perto todos estes processos e o que posso dizer é que têm superado as expectativas. Aquilo que se estava a prever há um ano atrás, de alguns atrasos, os estaleiros têm conseguido dar resposta dentro das dificuldades, porque obviamente precisávamos de muito mais capacidade instalada. Relativamente ao período de defesa do polvo, é um assunto que está em análise, quer na DGRM, com a tutela, com o IPMA, porque os defesos têm que, obviamente, passar pelo IPMA e com o setor. E, portanto, neste momento é o que posso dizer em relação a isto. A questão da ameijoa japonesa, que nos trouxe aqui a esta comissão num passado recente, eu referi na altura e queria deixar claro que a principal razão de ser do despacho tem a ver com o princípio da precaução. Estando em causa questões de saúde pública, era fundamental tomar uma medida. Depois, a questão do plano de controlo. A ameijoa japonesa é uma espécie exótica invasora, a lei obriga a que haja um plano de controlo que nunca foi feito. E, portanto, foram emitidas licenças, é verdade, sem plano de controlo, mas ou mantínhamos esta situação ad eterno ou tinha que se resolver em algum momento. Para além disso, houve outro problema que foi identificado e que é muito relevante, que é a questão da rastreabilidade. Nós não tínhamos qualquer segurança, qualquer garantia em relação à rastreabilidade. E, sobre isto, o que posso aqui afirmar, porque essa foi uma questão que para nós é importante, não é só interditar, é o que é que se vai fazer no futuro. E temos estado a trabalhar, eu digo mesmo a todo o vapor, com todas as entidades, envolvendo as depuradoras. Neste momento há muitas manifestações de interesse, nós já estamos a receber pedidos das depuradoras nesse sentido, mas depois o Sr. Presidente da DOCA Pesca eventualmente poderá, porque estamos aqui a falar da primeira venda, poderá falar mais em pormenor sobre isto, mas da minha parte só para dizer que todo este processo está em curso para garantirmos a rastreabilidade do produto, saber onde é que é a sua origem até ao consumidor final. Não se fazendo isto, as questões de saúde pública são primordiais e, portanto, manda o princípio da precaução atuar e foi isso que a DGRM fez. Relativamente à fiscalização, nós temos na DGRM, como Autoridade Nacional de Pesca, 27 inspectores. 27 inspectores que não atuam sozinhos. Nós somos o órgão de ligação à EFCA, como disse há pouco. Nós colaboramos com e participamos em ações de fiscalização com inspectores europeus que fazem também ações de fiscalização em espaço nacional. E portanto, estas equipas também servem a nossa necessidade de fiscalização. Para além disso, em Portugal há muitas entidades que fiscalizam. E como eu disse há pouco, é fundamental coordenar. E as entidades CIFICAP têm que ser bem coordenadas para não andarem a fiscalizar as mesmas embarcações nos mesmos dias e nos mesmos passos. E isto passa essencialmente por aí, porque quer a Unidade de Controlo Costeiro e Fronteiras da GNR, quer a Polícia Marítima, também têm elementos que participam nestas ações de fiscalização. Relativamente às respostas aos apoios, é verdade, eu gostaria de dar resposta aos apoios com muito maior celeridade. A nossa limitação aqui prende-se com sistemas. Também tive a oportunidade de referir relativamente à rastreabilidade da amêijoa, também está dependente de termos sistemas fiáveis, eletrónicos, de registros eletrónicos que permitam fazer tudo isto com muito mais facilidade. E estes processos são morosos, mas de qualquer forma posso dizer que todos os processos já estão despachados no âmbito do Mar 2030. Relativamente ao Fundo de Compensação Salarial dos profissionais da pesca, há que separar aqui as questões de... O fundo tem recursos financeiros. O que se passa, e disso é compreensível, são os fundos disponíveis num determinado momento. Mas, portanto, isso não é questão que não se resolva em tempo. E, portanto, o Fundo de Compensação Salarial tem fundos suficientes para este e os anos que se seguem. Relativamente à questão dos regulamentos europeus, eu queria deixar aqui mais uma vez claro que nós, neste momento, temos um regulamento europeu que tem que ser cumprido e que entrou em vigor em 2023, foi publicado em 2023, com estas questões dos 50 quilos e das multiespécies, a entrar em vigor para embarcações com mais de 12 metros a partir deste ano e daqui a 2 anos para todas as embarcações. Este diploma, como já nos foi dito pela DG Mar, teve um período de discussão antes de ser publicado. E, portanto, sobre isso... Não posso acrescentar mais nada. O que posso dizer é que, neste momento, para estamos concluir... a fazer todos os esforços para que possamos ter aqui um período que não é transição, porque, como disse, tem que ser cumprido, mas que haja aqui alguma sensibilidade por parte das entidades fiscalizadoras.
Muito obrigado, Sr. E dava a palavra agora ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da DOCA Pesca, Dr. Afonso Oliveira. 5 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço muito às senhoras e aos deputados as questões que foram colocadas. Vou tentar aqui ir às questões colocadas diretamente. Se houver alguma questão que fico por responder, por favor, podem voltar a colocar. O Sr. Deputado Ricardo Oliveira falou do PSD, falou sobre o tema de um tema que para nós é muito relevante, que é o Estatuto do Jovem Pescador. Falou vários temas, várias questões, tinha a ver com a questão da avaliação do pescador, o facto de sermos os mais novos, é preciso incentivá-los, de que forma que se incentiva, se o incentivo vem pelo rendimento, se vem pela capacidade de desmobilizar para... É sempre uma pescadinha de rabo na boca este tema aqui, é verdade, estamos de acordo. A verdade é que a criação do Estatuto do Jovem Pescador cria aqui uma possibilidade de as várias entidades, que já foi referenciado, a DGRM também está envolvida, a DOCA Pesca está fortemente envolvida. Porquê? Porque pela primeira vez criou-se nas direções de portos e lotas do país, não é em todas as lotas, mas em cada direção, um local físico onde é possível um jovem pescador ir colocar questões de candidaturas, não é? As pessoas estão um bocadinho perdidas em relação à informação, então alguém vai dar a informação e vai apoiar a candidatura. Portanto, isso está a acontecer neste momento, já há vários atendimentos já aconteceram, isto foi criado muito recentemente, como sabem, não é? E, portanto, há vários processos, e, inclusive da parte da DOCA Pesca, o que disponibilizou foi uma pessoa que tem essa capacidade de atendimento e de responder e de dar resposta às questões, em ligação direta com a equipa do Mar 2030, e, portanto, pode haver este apoio, para nós é essencial. Por outro lado, no próprio tarifário da DOCA Pesca não está ainda colocado alguns descontos para os jovens pescadores, em matérias de taxa de acostagem, por exemplo, armazéns de aprestos, porque está em discussão pública ainda, está em consulta pública, digamos, o nosso tarifário. Portanto, o processo avançou, tomámos decisões e estamos a fazer. Eu penso que a resposta fica muito, muito clara nesta matéria. Em relação à Estatutação dos Reis, para tentar ir às questões todas que foram colocadas, os investimentos... É verdade que nós, quando dissemos aqui, de forma muito clara, sem qualquer tipo de equívoco, que avançamos com um conjunto de investimentos, com o apoio do Governo também a este nível, evidentemente, que o Mar 2030 apoiar-nos fortemente nesta matéria, a equipa de gestão, foi essencial, evidentemente. Nós, quando chegamos à DOCA Pesca, encontramos um conjunto de projetos que já existiam. Portanto, nós não vamos criar projetos no momento em que chegamos, era impossível. Mas a verdade é que há um conjunto de investimentos que não estavam feitos. E, portanto, nós, é uma decisão que tivemos que tomar. É uma decisão, de ponto de vista da capacidade financeira da DOCA Pesca, os seus deputados e as deputadas fiquem com esta consciência, porque é importante também, é uma decisão sempre difícil, porque, como sabem, têm esse conhecimento, a DOCA Pesca depende de si própria para os investimentos que faz. Depende de si própria da sua capacidade de criar rendimentos. Portanto, não vem do Orçamento de Estado, como sabem, não é? E, portanto, é o apoio comunitário, o apoio do Mar 2030 e a capacidade financeira da DOCA Pesca de criar riscos, criar resultados que permitam fazer investimentos. Foi isso que fizemos. Em relação ao Sr. Deputado de Frazão, já agora vou também à questão que ele colocou, também tem a ver com isto, que é a questão dos investimentos e da definição dos prazos, timings. Evidentemente, a resposta à sua questão é claramente que sim. Nós temos um conjunto de investimentos efetuados com um timing para execução e de acompanhamento. Claro que, vamos dizer assim, mas é possível garantir que em final de 2026 ou 26 não, a maior parte deles não é 26, mas 27 serão concluídos? Digo-lhe já que não, por uma razão simples. É muito simples a resposta, não tem nada a ver, tem a ver com a realidade. Um concurso público fica muitas vezes deserto, não há candidaturas, ou o preço até é um bocado mais abaixo do valor que é um novo concurso público. Agora, que nós estamos a avançar em toda a força, podem verificar isso, com estas candidaturas e obter, para sermos capazes de colocar no terreno estes investimentos, e estamos a fazê-lo, isso pode ter a certeza. E estão perfeitamente identificados, e estão aqui, podia fazer isto, mas não vou fazer este, não tenho tempo sequer para isso, mas estão aqui rigorosamente os dias que faltam para concluir o projeto, não é? Portanto, está perfeitamente definido. Em relação à questão também da Associação dos Reis, falava na questão de Setúbal. Em Setúbal, eu fiz referência a isso mesmo, em Setúbal o projeto, os projetos para a região de Setúbal, digamos assim, é a requalificação da rampa de alagem das embarcações respectivas à área de apoio, na fase 2, está por lançar o concurso ainda, está aprovado, mas vamos avançar, mas está aprovado. Em Sesimbra, a construção do pavilhão de apoio ao cerco. Qual falo em Sesimbra e Setúbal, porque é a nossa direção, está assim incluído. Portanto, está já em execução essa obra, portanto. Está em execução, portanto, há aqui um projeto que já avançou, está em execução. Portanto, a resposta às questões que colocou, penso que foi diretamente às questões que colocou. Se para a Frazão, penso que a questão foi muito mais para a DGRM do que para nós, mas a questão que colocou, penso que está respondida, penso eu, mas virão. Se para a Pedro do Carmo, agradeço também os comentários, a simpatia, que também é verdade, também é recíproca, mas também não colocou nenhuma questão à DOCA Pesca, mas fez um conjunto de considerações políticas e está no seu direito. Sr. Deputado Mário Lopes, colocou a questão da sustentabilidade do setor. É verdade, é uma questão central, estamos de acordo. Estamos muito de acordo. E também colocou, fez uma reflexão sobre de que forma é que o país pode olhar para a pequena pesca, da importância que tem aqui, de criarmos ou não capacidade para aumentar a sua capacidade, a dimensão, a escala. Tudo, são discussões que fazem todo sentido, devo dizer. É bom refletirmos sobre isto. Mas a realidade portuguesa, e não é matéria da DOCA Pesca, mas, se me permite, não é nossa matéria, é matéria das políticas públicas de pesca. A DOCA Pesca tem uma função específica nesta área, mas é evidente que temos consciência da realidade. E a realidade é que temos um país com a pequena pesca também, várias artes de pesca, barcos maiores, embarcações mais pequenas, e, portanto, as embarcações da pequena pesca têm de ser apoiadas também. E são fundamentais para o país, não tenho dúvida sobre isso. Isso, sinceramente, já é uma opinião, se me permite, até um bocadinho pessoal, mas são fundamentais para o país. Nós conhecemos as zonas costeiras, eu sou da Póvoa de Varzim, portanto conheço a realidade, foi lá que nasci, portanto conheço a realidade da pesca na minha região, e portanto também sei que é de Aveiro, não é? Portanto, julgo eu pelo menos conheço bem essa região, e portanto é verdade que quem está na zona costeira conhece a região da realidade das zonas costeiras, e é importante apoiarmos todas as áreas da pesca, se me permite. Evidentemente que há questões de modernização, há questões de mais embarcações podem ter mais rendimento, tudo isso é verdade, mas o tema do rendimento é um tema central nos pescadores, como sabem. Não é? E, portanto, o modelo que temos hoje em Portugal, como sabem também, temos um modelo de leilão, e, portanto, o leilão é que permite que haja competitividade e haja competição na venda do peixe no início, não é? E, portanto, a ideia aqui é criar, penso eu, que o país, nós temos que olhar para isso também, nós da DOCA Pesca, para criar mecanismos, formas, não sei bem como, é que se faz isto, honestamente, mas para poder melhorar, digamos, o preço do peixe vendido. O ano passado, 2025, há um bocado alguém...
E para concluir?
Vou já terminar, se me desse aqui mais um minuto ou dois, eu agradecia, mas se tiver que concluir, eu termino já, como quiser. Eu termino, mas se permitir concluir, eu concluo também. O ano passado foi o melhor ano em termos de venda média, de preço médio do peixe em lota, foi 2,55, um crescimento de 1,4% face ao ano anterior, é baixo, apesar do volume pescado ser um bocadinho mais reduzido, mas o valor final foi positivo. Portanto, é este caminho que temos
Senhor Presidente, passaram já os dois minutos.
Sr. Presidente,
será uma segunda ronda.
O Sr. Presidente é o dono da palavra, é a voz da Comissão, é quem dá a palavra. E, portanto, sim, senhor, é verdade. E, portanto, já me calarei.
Teremos uma
muito obrigado, agradeço muito. Há algumas questões que possam colocar, eu estarei ao dispor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Lamento, mas de facto não tenho mais tempo, vou ter que me ausentar e vou pedir ao Sr. Vice-Presidente para me substituir. Vamos dar início a uma segunda ronda, as entidades vão ter depois na possibilidade na segunda ronda esclarecer algumas coisas e podem sempre depois enviar alguns documentos a esta Comissão. Muito obrigado e peço imensa desculpa, vou ter que me ausentar.
Ora, mais uma vez, muito boa tarde a todos. Vamos então prosseguir os nossos trabalhos para uma segunda ronda, em que temos uma inscrição por parte do grupo, duas inscrições, uma por parte do grupo parlamentar do PSD. A senhora deputada Ana Oliveira tem um minuto, por favor, que eu peço para ser cumprido. Obrigado.
Muito obrigado, senhor Presidente. Vou tentar cumprir um minuto. Começo por cumprimentar os senhores deputados, o senhor vice-almirante António Manuel de Carvalho Coelho Cândido e o senhor doutor Afonso Oliveira. Durante anos, o setor das pescas em Portugal foi marcado por falta de visão estratégica. Prejuízos são acumulados, as infraestruturas degradadas e uma incapacidade clara de acompanhar a evolução das necessidades dos profissionais do mar. As lotas e os portos ficaram para trás. A segurança nem sempre foi garantida e continuamos hoje a lidar com problemas básicos que já deviam estar resolvidos há muito tempo. De facto, uma herança que se tornou pesada. Como é o caso da antiguidade das várias fábricas de gelo, como o Dr. Afonso Oliveira já falou hoje, essenciais para a qualidade e valorização do pescado. A falta de defensas, de escadas de acesso aos cais de descarga, o desassoreamento nos portos de pesca, onde sabemos que alguns são da responsabilidade da DOCA Pesca e outros são da responsabilidade da DGRE. Portanto, eu faço aqui duas questões. A primeira é ao Sr. Presidente da DOCA Pesca. Muito já está a ser desenvolvido, mas que medidas concretas e com que prazo está a nova direção da DOCA Pesca a implementar para garantir uma verdadeira modernização ao nível da inovação, da requalificação das infraestruturas portuárias, do reforço à segurança operacional e da substituição urgente de equipamentos obsoletos, de forma a dar condições dignas a todos aqueles que trabalham direto ou indiretamente com o mar E, para finalizar, perguntar à DGRM medidas ambientais concretas, mais especificamente das redes de pesca e armadilhas espalhadas ao longo da nossa costa. No fundo, que avaliação e que estratégias estão a ser adotadas para melhorar toda esta situação? Muito obrigado e muito obrigado pela tolerância.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Realmente foi uma tolerância muito grande, o que me obriga também a dar aos dois intervenientes. Tínhamos apenas um, temos mais até uma inscrição. Passo de imediato a palavra, com o mesmo tempo, tenho que dizer, 1 minuto e 40, será essa mesma máxima tolerância ao Sr. Deputado Ricardo Moreira, do Grupo Parlamentar do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, bem-vindos aos senhores convidados. Sr. Diretor-Geral, Vice-Almirante António Cândido, queria-lhe fazer uma pergunta sobre um obstáculo que os pescadores têm hoje em dia, que se chama BEMAR. BEMAR, que é um obstáculo, sim, criado pelos governos do PS, e que os pescadores veem hoje como um atrofio à sua atividade. Isto porquê? Porque cada pescador, e estou a falar da pequena pesca, há pouco o senhor do vice-almirante falou aqui em questões de segurança, de arqueação e de motores das nossas embarcações, e é mesmo isto que ele quer falar. Os pequenos pescadores, quando precisam de mudar, de trocar os seus motores das pequenas embarcações, têm que passar por um processo complexo, que é um obstáculo. Não só as suas capitanias, não só a antiga Secretaria das Pescas, mas também este obstáculo que se chama BEMAR. E este BEMAR, que já dura há 8 anos e que se mantém igual, tanto nos governos socialistas como no governo agora do PSD. Isto porquê? Porque leva a que os pescadores optem ou ficam em terra, enquanto tratam dos seus documentos, ou então vão ao mar sem os documentos legalizados. Isto faz com que estes pescadores tenham que optar. Se têm que optar, os pescadores têm que trabalhar, têm que comer, então eles têm mesmo que trabalhar, e há aqui algo que o da GRM tem que fazer, e é isto que eu lhe pergunto, Sr. Vice-Almirante. O que é que a da GRM vai fazer para ultrapassar este problema que os pescadores têm todos os dias, sempre que precisam de se deslocar à DGRM, ao BEMAR, para resolver os seus problemas? E acrescente-se que alguns municípios eles próprios que têm espaços e funcionários a trabalhar para a DGRM para dar resultado aqui aos pescadores que precisam destes apoios. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu peço mais uma vez a compreensão, porque foi dada a tolerância de 1,40, uma boa tolerância. Pedi para também a vossa cooperação. Vou-lhe ter que pedir, pois também se chegar até ao 1 minuto e 50, não lhe vou tirar a palavra, mas peço, por favor, que não ultrapasse o Sr. Deputado Pedro do Carmo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei breve, telegráfico, na questão que quer colocar, aliás, duas questões. No sentido, e aliás, como já há pouco abordei, de evitar conflitos desnecessários com os pescadores, e isso também se trata de apreciarmos aqui, é para nós importante que, em alguns casos previstos, nomeadamente na Costa Vicentina, que haja sobreposição de zonas com as zonas de pesca, o aproveitamento para energias eólicas. Aquilo que quero perguntar claramente é se há estudos sobre esta matéria, do impacto que isso poderá ter no setor das pescas nestas regiões, uma vez que estão previstos, ou pelo menos estão a ser ponderados, investimentos, nomeadamente em energia eólica, e o impacto que isso tem sobre o setor das pescas e da continuidade com os pescadores, no sentido de evitar esses conflitos que eu considero que são desnecessários. Outra questão que quero colocar tem a ver também com o investimento no porto de Vila Nova de Mil Fontes, que se encontra encerrado e que o pescado é transportado para a Lota de Sines, grande parte das vezes todo esse pescado regressa novamente a Mil Fontes e tem aqui um custo e uma pagada ecológica desnecessária. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço-lhe imenso não ter então gasto o tempo todo. Chamar a atenção que estas tolerâncias são dadas, porque também não tínhamos mais grupos, e penso que é importante. Nós entendemos sempre as nossas questões e as entidades também vêm aqui exatamente para ouvir e também para responder. Em virtude disso, e dando a palavra às entidades, têm 3 minutos. Eu não sei, já que vou dar 1 minuto de tolerância, portanto, 4 minutos a cada um, e agradeço mesmo que o tempo seja cumprido, porque nós a seguir temos ainda outra audiência e temos que prosseguir os nossos trabalhos. E então passo a palavra ao Sr. Diretor-Geral da DGRN, por favor, 4 minutos.
Muito obrigado. Relativamente às medidas ambientais, nem a propósito, há 2 semanas houve uma demonstração de um equipamento que permite recuperar redes perdidas no mar, feito pelo CIMAR, juntamente com os pescadores, em que utilizaram embarcações de pesca e redes para demonstrar como é que se pode, através de localizadores, conseguir recuperar redes perdidas. Outra das formas, e essa já existe há muito tempo, é a devida sinalização das artes de pesca, que essas são alvo de fiscalização, quando não há sinalização correta à infração às normas e aos regulamentos da pesca. Quanto ao BEMAR, é um velho processo, um velho problema, digo eu, porque este sistema, que devia, quando foi pensado, ser um balcão único do mar, não é balcão único do mar. E, portanto, temos processos manuais a trabalhar num ambiente que está informatizado só em parte. Esta é uma das nossas grandes prioridades. A DGRM está a dar grande atenção a isto e é preciso fazer investimentos significativos nesta área, porque temos a noção clara que o sistema não responde em tempo. O que é que fazemos de imediato para mitigar isto? Contactos muito próximos e reuniões com a Direção-Geral da Autoridade Marítima, com as capitanias, para que possamos agilizar os procedimentos. Não é admissível, eu já disse isto várias vezes, não é admissível que se demore tanto tempo a tratar, por exemplo, de uma mudança de motor. Alguém que tem um motor avariado e que precisa de mudar para outro, isto passa-se em todos os setores, na náutica de recreio também, mas obviamente na pesca profissional tem um impacto muito maior, porque estamos a falar de uma atividade que não pode ser desenvolvida sem o problema se resolver. E foram já tomadas, posso-vos garantir, medidas de simplificação que já estão em prática e que vão permitir agilizar este procedimento. Relativamente às questões da sobreposição de zonas de pesca com as áreas das eólicas, neste momento não está a decorrer, mas quando foram definidas as áreas para, no âmbito do ordenamento do espaço marítimo, todas as atividades, aliás os processos estão em consulta pública, são consideradas, no caso da pesca, a pesca sempre teve algumas questões a colocar relativamente às áreas, mas, neste momento, como disse, não há nada em curso. Relativamente a considerar que é uma questão importante e que pode ser sempre atendida, é a utilização múltipla de espaços. Há atividades que podem ser conciliáveis nestas áreas afetas a uma determinada idade, mas isso são questões que têm que se estudar a posteriori. No caso, como disse, quando se definiram as áreas, foram auscultadas todas as partes interessadas e foram definidas estas áreas. Mas, neste momento, o que posso dizer é que não temos nenhum processo em análise. Então, só falava na questão da sustentabilidade, uma questão que veio de anteriormente. Sustentabilidade, a questão económica e a questão social. Estes três pilares são fundamentais. A União Europeia é o espaço, quem sabe, a nível global, mais regulado, onde as questões do ambiente são mais tidas em conta e o que é certo é que a produção tem vindo a decrescer, o que significa que estamos a importar mais de outros espaços não regulados. E, portanto, isto deve chamar a nossa atenção para estas questões e para olharmos para este setor que precisa mesmo de ter a frota modernizada.
Muito obrigado. Passo então a palavra de imediato ao Sr. Presidente da DOCA Pesca. Tem 4 minutos, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar então responder às questões que foram colocadas, agora foram menos e, portanto, é mais simples a resposta. Sr. Deputado Ana Oliveira, agradeço muito as questões colocadas, que recoloca novamente nesta reunião, nesta audição, o tema da importância que tem a modernização de todo o espaço de gestão da DOCA Pesca. A nossa missão, a DOCA Pesca é uma missão fundamental, como sabem, a missão de primeira venda de pescado. Eu às vezes digo isso nas reuniões que temos, muitas vezes, que quando o peixe chega à costa encontra a DOCA Pesca. Quando não encontra, alguma coisa está errada, não é? Portanto, deve encontrar. E deve encontrar em boas condições. É esse o nosso esforço. O trabalho que a administração, que está aqui comigo hoje, está aqui a totalidade da administração, é mesmo este, é este espírito, é este esforço, é esta entrega que vamos ter aqui, esta importância que estamos a atribuir a um tema central, que é o tema da segurança nos portos. Nós reconhecemos, basta olhar para os portos, não vale a pena escamotearmos isso, que não, há mesmo questões de falta de investimento nos portos e também há uma dificuldade que é os recursos são limitados para os investimentos. E, portanto, perante os recursos que temos, a afetação que estamos a fazer é fortemente para os investimentos nos portos, para criar condições, como há um bocado falava a senhora deputada Ana Oliveira, questões que têm a ver com a modernização, substituir equipamentos, diria a segurança, as condições de trabalho melhores para os trabalhadores da empresa e para os pescadores. Tudo isto é fundamental. Esta relação que a DocaPesca tem com o setor é essencial e acho que o setor reconhece, é uma empresa fundamental na forma como o país está organizado. Portanto, eu acho que quero reafirmar que uma das decisões mais, talvez mais relevantes, mais difíceis do ponto de vista até financeiro, é esta quantidade de investimentos que estamos a avançar, com os que estavam já em curso, alguns deles, e portanto, isto acumula alguns investimentos que existiam, portanto, não há aqui nenhuma dúvida, e é sempre necessário pagar estes investimentos. O Sr. Deputado Pedro do Carmo colocou uma questão, que eu também respondo muito rapidamente. É verdade que há ali um tema de resolução de um problema em Vila Nova Mil Fontes. Há neste momento uma intenção da Junta de Freguesia de Vila Nova Mil Fontes fazer um protocolo com a Doca Pesca, nós estamos com essa intenção de o fazer também para resolvermos alguma questão ao nível local. Portanto, a preocupação da nossa parte tem que ser tentar resolver tanto quanto possível ao nível local os temas que têm a ver com a própria localidade. Muito mais em pequenos espaços, digamos assim, pequenas comunidades costeiras, não é? Não estamos a grandes portos, é diferente. Quando falamos em Matosinhos, ou Peniche, ou Sesimbra, grandes portos, terá que ter um tratamento diferente. Estes pequenos portos teremos que arranjar umas soluções alternativas, melhores, mais adequadas, mais próximas das pessoas. Eu acho que é assim, achamos nós que é assim que tem que ser feito este trabalho. Só uma nota final, penso que foram as questões que me colocaram, mas a nota final que eu há um bocado não fiz referência. O Sr. Deputado Alfredo Maia, porque tenho também grande destino, mas ele agora neste momento não está aqui, mas queria que ficasse claro, falou na questão de Matosinhos e dos investimentos em Matosinhos. Eu não fiz referência a todos os investimentos, não, o Sr. Presidente tinha-me mandado colar mais cedo, não tinha tempo suficiente. E, portanto, em Matosinhos temos três investimentos, dois deles muito importantes, a reabilitação das escadas de defensas da Ponte de Cais e os cais flutuantes da pequena pesca, que é fundamental no Porto de Matosinhos. Quem conhece o Porto de Matosinhos sabe que isto aqui é essencial. E temos também em curso um projeto de execução dos armazéns de comerciantes de grande dimensão. Portanto, o projeto de execução tem que ser feito ainda. Portanto, não estamos a falar ainda de construir. Sem projeto de execução não há construção. Portanto, este tema é central. Alguém também referiu aqui há um bocado, penso que foi o Sr. Deputado Alfredo Maia, que é o tema da importância que tem a relação entre o Porto de Matosinhos, o Porto Comercial de Matosinhos, com a Doca Pesca. Para nós é essencial que haja aqui um claro equilíbrio entre um porto e outro porto. Agora, a importância que tem o porto de pesca é absolutamente central, sobre isso não temos nenhuma dúvida, e tem que estar lá colocado no lugar certo, onde está, e fazer um bom trabalho a este nível. Devo dizer que Matosinhos está a precisar mesmo de muitos investimentos. Isso não tenho nenhuma dúvida do que estamos a dizer. É, se há porto, se há lota, onde precisa mesmo de muitos investimentos, e um esforço muito grande é em Matosinhos. Sr. Presidente, muito obrigado. Srs. Deputados, agradeço muito a vossa atenção e teremos ao dispor para qualquer outra lição que se assim entenderem. Obrigado.
Eu também, em nome da Comissão, quero agradecer ao Sr. Vice-Almirante António Cândido e ao Dr. Afonso Oliveira. Agradecer também aos nossos deputados pelas intervenções, pelas perguntas, pelas vossas respostas. Desejar a continuação de uma muito boa tarde e até uma próxima. Obrigado. Os Srs. Deputados, peço que não se ausentem por muito tempo. 2 minutos só para mudar as cadeiras, porque temos já as entidades já aí fora. Muito obrigado.